Boa tarde aos amigos das nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos a mais um dia de trabalho. Hoje faremos três ilustrações em três diferentes e importantes autores sobre esses contrastes típicos de épocas. E, aliás, muito visíveis nos nossos dias. À medida que vamos ao texto, acho que o próprio texto falará sobre isso nestas ilustrações. Vamos imediatamente ao primeiro deles, em Rubem Braga. E o texto é muito bonito, com aquele humor peculiar da crônica do cotidiano. Então, são dois vizinhos. Um vizinho manda um recado para o outro. Veja um recado que ele manda, tá bem? Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, mais ou menos, e sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso, e eu lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos, músicas no 1003. Ele prossegue dizendo, ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois como não sei o seu nome, nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso lago sul. Prometo, quem vier à minha casa, perdão, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22h às 7h, pois 8h15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará até o 527 da outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada. E reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. E prometo silêncio. Mas que seja permitido sonhar com outra vida, com outro mundo, em que um homem batesse a porta do outro e dissesse, vizinho, são 3 da manhã, eu ouvi música em tua casa, aqui estou, e o outro respondesse, entra, vizinho, e come do meu pão, bebe do meu vinho, aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é tão curta e a lua é bela, e o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa das árvores e o dom da vida e a amizade entre os humanos. e o amor e a paz. Rubem Braga. No início falei, hoje veremos três importantes ilustrações, três grandes autores do nosso país, falando de um dos típicos contrastes da nossa época. Acabaram de presenciar o primeiro deles. Pessoas que se reportam a pessoas, chegam a pessoas, mas não têm ideia de que estão falando com o ser humano propriamente. O outro é um incômodo, o outro é um número, o outro é algo, o outro não chega a ser um amigo, não chega a ser um conhecido nosso. Muitas vezes tem sido assim, não é sempre. Muitas vezes tem sido assim. Nessa segunda ilustração, nós veremos Fernando Sabino. E aqui a pontuação é um pouco diferenciada. Vejam elementos de paciência de novo, como no primeiro texto, mas aqui nós temos outras pontuações. Vamos ao Fernando Sabino. Memória boa, diz ele, aquele velho tinha. Correu os olhos pelo cartório, e onde eu era escrivão, e veio direto até a minha mesa. Senhor escrivão, meus respeitos, fez um salamaleque. Queria que o senhor me desse informações sobre o inventário. As suas ordens, eu disse, e retribuí o cumprimento. Inventário sobre o quê? De quem? Já lhe digo o nome do falecido. Minha memória ainda é das melhores. Apesar de ter sofrido uma comoção cerebral há poucos dias, ainda não estou inteiramente bom. Espere, deixa eu ver. Sou advogado há mais de 40 anos, não esqueço o nome de um constituinte, nem vivo nem morto. Hoje em dia, bem-vindo. Como disse, o nome do falecido era Bem-vindo. Isto, Bem-vindo Lopes, marido da minha cozinheira. Faleceu há pouco tempo. Ela já não está boa da cabeça. E se eu não me lembrasse o nome do marido dela, quem é que haveria de lembrar? Levindo Lopes. O senhor disse há pouco, bem-vindo. Eu disse bem-vindo? Veja o senhor, é levindo ou bem-vindo? O homem ficou pensativo um instante. Bem-vindo seja, respondeu afinal, muito sério. Depois de verificar no fichário, expliquei-lhe que deveria trazer uma petição. O velho agradeceu, saiu, assegurando-me que sim, não esqueceria. Nem 10 minutos haviam decorrido e ele estava de novo à porta. Senhor escrivão, já que o senhor ainda há pouco foi tão amável e sem querer abusar, posso lhe pedir uma informação? É sobre o inventário. Esqueci de lhe dizer, minha memória é muito boa, mas sofri há dias uma comoção cerebral. O senhor me disse, sorri eu para ele, solícito. Qual é o inventário dessa vez? É o inventário, o senhor não vê, é da minha cozinheira. O marido dela. Ah, o bem-vindo Lopes? Isso, bem-vindo Lopes. Como é que o senhor sabe? Eu sei porque o senhor tinha me dito. Ah, sim, senhor. Vejo também que o senhor tem boa memória. Então, tornei a explicar a ele a mesma coisa, isto é, que deveria trazer uma petição que não esquecesse. Não, eu não esqueço. Agradeceu e se afastou. Deteve-se a meio caminho da porta e disse: Veja o senhor, já ia me esquecendo. É do motivo principal que me trouxe aqui. É a minha cozinheira. Já está mais velha do que eu, perdeu o marido há pouco tempo e estou cuidando do inventário dela. Sabe o nome do falecido? Perguntei, desta vez sem me alterar. Como não? Minha memória ainda funciona. Para nomes, então, principalmente, ora pois, é levindo não sei o quê. Não será bem-vindo? Isso mesmo, bem-vindo, bem-vindo Lopes, se não me engano. Este nome não me é estranho. Limitei-me a murmurar e começou tudo de novo. Nós temos na nossa sociedade lugar para números, nós temos na nossa sociedade lugar para vizinhos que se tratam por números, e nós temos na nossa sociedade lugar para maior generosidade também com pessoas que esquecem, com pessoas que trocam, com pessoas que se enganam ou nós não temos. Mas esses dois autores vão se juntar agora a um terceiro, grande, grande autor, querido autor do nosso pensamento brasileiro, que também com um humor agudo vai nos mostrar dentro deste mesmo contraste que estamos vendo, mais uma peculiaridade da nossa época. Que costuma levar à exasperação, que costuma levar ao estresse, que costuma levar a uma série de coisas. E já temos condições de lidar com todos esses temas e ainda outros de uma maneira bem diferenciada. Vamos então agora a Paulo Mendes Campos. E ele diz: morando sozinha e indo à cidade em um dia de festa, uma senhora de Ipanema teve a sua bolsa roubada, com todas as suas joias dentro. No dia seguinte, desesperada de qualquer eficiência policial, recebeu um telefonema. É a senhora de quem roubaram a bolsa ontem? Ela confirmou. Aqui é o ladrão, minha senhora. Como é que o senhor descobriu o meu número? Pela carteira de identidade, pela lista telefônica? Ah, é verdade. E quanto quer para devolver meus objetos? Eu não quero nada, madame. O caso é que eu sou um homem casado. Ué, e pelo fato de ser casado, não preciso andar roubando. Onde estão as minhas joias? Vamos com calma, madame. Eu quero dizer que só ontem, por um descuido meu, a minha mulher descobriu quem eu sou realmente. A senhora não imagina o meu drama. Escute uma coisa, eu não estou para ouvir graçolas de um ladrão muito descarado que é você. Não é graçola, madame. O caso é que eu adoro a minha mulher. E por que o senhor está me contando isso? O que me interessa são as joias e a carteira de identidade. Dá um trabalho danado tirar outra. E eu não tenho nada com a vida sua particular. Eu quero apenas o que é meu. Claro, madame. Claro, eu estou lhe telefonando por isso. Imagina a senhora que a minha mulher falou que me deixa imediatamente se eu não me regenerar. Coitada, ir numa conversa dessas, disse a mulher para ele. Pois eu prometi a ela nunca mais roubar em minha vida. E ela bancou a pateta de acreditar em você? Acho que não, acho que ela não acreditou. Mas o que eu prometo eu cumpro, sou um homem de palavra. Ah, um ladrão de palavra. Essa é fina. As minhas joias, naturalmente, o senhor já vendeu? Absolutamente não, estão em meu poder. E quanto quer por elas? Diga logo. Não vendo, madame. Eu quero devolvê-las. Infelizmente, a minha mulher disse que só acreditaria em minha regeneração se eu lhe devolvesse as joias. Depois ela vai lhe telefonar para checar. Pois fique sabendo que eu estou gostando muito da sua esposa. Pena uma pessoa de tanto caráter, casada com um homem fora da lei. É, eu também acho isso. Mas eu gosto tanto dela que estou disposto a qualquer sacrifício. Meus parabéns. O senhor vai trazer minhas joias aqui? Isso nunca. A senhora podia fazer queixa. Fazer o quê? A senhora, com o perdão da palavra, poderia chamar a polícia. Prometo que eu não chamo. Não por sua causa, por causa da sua senhora. Vai me desculpar, madame, mas nessa eu não vou cair. Eu também sou uma mulher de palavra. O caso, madame, é que nós, os desonestos, não acreditamos na palavra dos honestos. Mas como o senhor pretende fazer então? Bem, vamos ver algumas coisas aqui. Agora vamos conversar os discursos integrados, está bem? De Paulo Mendes, de Fernando Sabino e o primeiro texto que vemos do Rubem Braga. No dia a dia, no nosso cotidiano, no levantar, trabalhos remotos, correria para cá, para lá, velocidade dos ponteiros passando muito rápido, muito depressa, resolução de problemas, idas e vindas. O que estes autores colocam para nós se dilui. Muitas vezes é assim, se dilui. Não é sempre assim, muitas vezes é assim, se dilui. E ficamos com sintomas em torno destes elementos todos. A tal ponto que o texto que o Paulo Mendes nos coloca aqui parece completamente fora do padrão usual das coisas. E ele está fazendo uma memorável pilhéria com uma série de questões sociais urbanas, invertendo fatores e nos mostrando preceitos éticos e morais que estão na crônica dos nossos dias. Nós ficamos com pena dessa senhora, nos identificamos com ela. E sabemos que esse bandido cômico, que ela não pode confiar nele, talvez ele até esteja aprontando mais uma. Era uma outra época quando Paulo Mendes escreveu isso. Propositadamente busquei um texto mais antigo para que certas lições pudessem ser vistas à distância aqui. Talvez se usássemos aí as crime digital e coisas chatas da nossa época, isso não se tornasse tão evidente quanto aqui, num texto que já tem décadas e décadas de existência. E ele nos coloca contrastes que vivemos ainda hoje, já diluídos muitas vezes, completamente ausentes. Fica parecendo que há na sociedade alguém que é muito bom, correto, e vejam como essa senhora boa e correta está se portando. Seja lá o que ele fez, ela se dá o direito de ofender o homem, de entrar na intimidade dele, como ele está fazendo com ela também, de censurar, de emitir juízos a respeito da mulher dele, que gosta da mulher dele, mas não gosta dele, uma série de outras coisas. E nada disso desfaz o fato dela ser a mocinha de tudo isso e ele ser o bandido de tudo isso. Se ele devolver de fato para ela, e lerei em seguida o que vai acontecer, talvez nós possamos perdoá-lo, não é assim? Que em grande parte dos casos acontece. E no que lemos há pouco, no Fernando Sabino, quando aquele senhor escrivão, tabelião, recebe aquele senhor já cuja memória ele prega peças e tudo. Há alguém que é um trabalhador público, há um outro que talvez nem saiba direito o que está fazendo ali, que o lugar dele era outro, que deveria ter ajuda, assim como no primeiro texto. O que aconteceu? Queremos uma sociedade melhor, mais humana, mais amorosa. Mas quando nos deparamos com essas coisas que nos mostram, sistemas de trincheiras, bom e mal, certo e errado, esquerdo e direito, agora com a eleição que se aproxima já começaram várias panfletagens de novo, de lado a lado, e muitos acham que não estão em nenhum lado da trincheira. Vou prosseguir esse tema antes de fazer o fechamento desse trabalho. Olhem o que ele diz. Então, ele não queria ir até lá, porque ela chamaria a polícia. Então, Eles ficam no impasse e ela diz para ele como é que ele diz que ele que é desonesto, né? Vejam, ele mesmo assume um lado das coisas. Ele diz para ela que tem medo, porque ela vai chamar a polícia, etc. Então ela pergunta como é que vão fazer. E ele diz para ela assim: eu estou bolando um jeito de lhe mandar as joias sem perigo para mim e sem que outro ladrão possa roubá-las também. A senhora não tem uma ideia? Ela diz para ele: o senhor entende mais disso do que eu. É verdade, tem um plano. Eu lhe mando umas flores com as joias dentro, num pequeno embrulho. Vou repetir o que ele disse. Eu lhe mando umas flores com as joias dentro, num pequeno embrulho. Olha, vejam os senhores o que o Paulo Mendes constrói aqui. Que belíssima metáfora, que belíssima ilustração para a vida. O bandido, aquele que nós chamamos de bandido, aquele que deve ser preso, aquele que age errado, ele, além de se desculpar porque quer se redimir, ele quer se juntar, pelo menos está tentando, aos honestos deste mundo. Honestos que muitas vezes, sem se darem conta de tanta honestidade e santidade, acabam fazendo uma sociedade imensamente desigual, com crianças pelas ruas, gente sem hospital, gente sem trabalho, mas não, talvez não se deem conta, acham que não são parte do problema. Acham que não fazem por onde ser assim. Não quero com isso dizer que somos culpados e nem culpabilizar, não. Há uma grande constituição existencial que fez com que essas coisas se tornassem dessa forma. Não há, na prática e em último elemento de tudo isso, não há propriamente bandidos e mocinhos. Há pessoas que ora não se comportam bem, ora se comportam bem, conforme suas próprias premissas. Mas enquanto fizermos essas trincheiras tão profundas, como vamos amorosamente conseguir ultrapassar tudo isso? Não é? Enquanto tratarmos pessoas por números, vizinho do mil e tanto, a vizinha do 900 e tanto morreu de Covid, como podemos ir além do nosso próprio discurso fazendo assim, não é? O nosso trabalho de hoje é o convite a essa reflexão. Então, e o Paulo Mendes, de maneira notável, nos prega ainda essa peça. Olha, ele quer devolver as joias e vai mandar flores ainda para ela. Pessoas, ok? Que por razões existenciais, sociais e outras de época, um está na condição de bandido, que tirou as joias e a carteira dela, e a outra está na condição de ser ofendida, de querer isso de volta. E dos dois lados, que às vezes constituem um só, nós temos pessoas, seres humanos. Vamos lá, vamos adiante. Ah, tem um plano, eu lhe mando umas flores com as joias dentro de um pequeno embrulho. Não seria melhor eu encontrá-lo numa esquina? Ela diz. Negativo. Eu tenho o meu pudor, madame. Não há perigo de mandar uma coisa de tanto valor por uma floricultura? Não, eu vou seguir o entregador a uma certa distância. Ela disse: então eu vou ficar esperando. Não se esqueça da carteira. Dentro de 20 minutos, madame, estará tudo aí com a senhora. Sendo assim, muito agradecida e lembranças para a sua senhora. O que acontece? Paulo Mendes escreve então ao final: dentro do prazo marcado, um menino confirmava que, em certas ocasiões, até os ladrões mandam flores e joias. Belíssima construção, belíssima metáfora para a nossa época, para os nossos dias. Fernando Sabino também nos mostra, mas em outra área, como esse sistema de trincheiras ocorre em nossa época, com aquele velho que chega até o escrivão. É um outro modo de trincheiras, no qual existem bons e maus, existem aqueles que têm condições e os que não têm. E o Rubem Braga, no início de tudo isso, na primeira crônica que nós vimos, falava do vizinho. Vizinho do 1003 com 903. Outro modo de trincheira, outro modo de contraste. Nesse momento, pelo mundo todo, muitos pensadores buscam ultrapassar essas trincheiras, que estão em muitos lugares. Elas estão, às vezes, na afetividade, estão, às vezes, nas amizades, estão, às vezes, no trabalho, estão em muitos lugares. Como vamos ultrapassar isso para um elemento melhor? É parte da nossa época, é parte das nossas atribuições. E por isso, separei como um elemento final do nosso trabalho de hoje algumas bem poucas linhas, não chegam às 10 linhas, o que o Paulo Mendes Campos escreve como uma linda metáfora sobre isso que vimos aqui hoje. Olhem essas 10 linhas lindas do Paulo Mendes Campos. Ele escreve assim: era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, lá no sertão de Pernambuco. Na soalheira danada de meio-dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo. Você aí, menino, para onde vai essa estrada? Ela não vai, não, senhor. Nós é que vamos por ela. Ah, engraçadinho de uma figa, como é que você se chama? Eu não me chamo, não. Os outros é que me chamam de Zé. Num lindo trocadilho existencial para o que vimos hoje aqui na nossa oficina, nas nossas histórias inspiradoras. Muito longe de qualquer julgamento a nós ou aos outros, é muito provável que, com o trabalho de muitos pensadores e autores pelo mundo, nós tenhamos uma chance de ir além do discurso das trincheiras para dias muito melhores. Se vamos conseguir, talvez o trabalho de cada um de nós possa nos dar um alento, uma resposta, né?
Eu quero ficar perto de tudo que acho certo, até o que em lugar de ouvir. A minha experiência, meu pacto com a ciência, meu conhecimento é minha distração. Coisas que eu sei, eu adivinho sem ninguém ter me contado. Coisas que eu sei, o meu rádio relógio mostra o tempo errado. Aperte o play. Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado. Ninguém sabe mexer na minha confusão. É o meu ponto de vista, não aceito turistas. Meu mundo tá fechado pra visitação. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se eu for eu vou assim, não vou trocar de roupa, é a minha lei. Ira, viara, eu corto os meus dobrados, acerto os meus pecados. Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei. Eu vejo um filme em pausas, eu imagino casas. Depois eu já nem lembro do que eu desenhei. Coisas que eu sei, não guardo mais agendas no meu celular. Coisas que eu sei, eu compro aparelhos que eu não sei usar. Eu já comprei. Às vezes na preguiça, na areia movediça, quanto mais eu mexo, mais afundo em mim. Eu moro num cenário do lado imaginário. Eu entro e saio sempre quando tô afim.
Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Coisas que eu sei. As noites ficam claras no raiar do dia. Coisas que eu sei. São coisas que antes eu somente não sabia. Agora eu sei. Agora eu sei. Coisas que eu sei.